uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Captive of the ever-ending. Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Exatamente agora, 19 horas e 7 minutos, programa feito ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Mundial na Avenida Paulista. O estúdio onde eu fico aqui tem um vidro que separa do operador de som, então eu tenho na minha frente uma criatura, né, que não faz a barba há um tempão, com uma orelha meio pontuda, que eu estou desconfiado que é um duende, uma coisa estranha que apareceu aqui e que chamam de Tomás e que está ali fazendo uns gestos estranhos.
Ai, meu Deus do céu!
Tomás, abri o programa com essa bela canção da Maggie Reilly, que é uma vocalista inglesa, do pop inglês. Inclusive, já toquei esse CD ao longo dos anos aqui no programa por diversas vezes. Eu gosto muito do trabalho dela. O CD chama-se Midnight Sun. É da década de 90 esse trabalho. E a Maggie Reilly, ela cantou em vários discos do grande tecladista e guitarrista inglês do rock progressivo, Michael DeField, do grande Tubular Bells, Incantation, Oh My Down, e tantas obras de rock progressivo bem legal, que o pessoal que curte um som mais elaborado, notadamente lá na década de 70, reconhece como um grande músico. A Maggie Reilly participou de vários discos do Michael DeField como vocalista. E esse é um trabalho solo dela, chamado Midnight Sun, aonde ela conta com um guitarrista de apoio ajudando, e a voz dela é muito bonita. Essa é a primeira música do disco. Bom, eu cheguei do Rio de Janeiro hoje, onde eu estava trabalhando. Eu fui participar de um seminário de ufologia e espiritualidade no domingo, onde eu fiz uma palestra sobre experiências fora do corpo. Fiquei no Rio durante a semana e realizei um curso de chakras na Sociedade Espírita Ramatiz, na terça à noite e ontem à noite, quarta-feira, e tinham lá quase 300 pessoas assistindo o trabalho. E na semana anterior, eu estava em Curitiba também fazendo um curso, então está uma época muito corrida, muitas viagens para lá e para cá. Eu cheguei hoje na hora do almoço do Rio de Janeiro, desarrumei a mala, fui ajeitar umas coisas e tal, já estava na hora de sair, eu vim para cá. Como sempre faço, eu escolho as músicas que eu vou passar no programa de última hora, o que vai me dando vontade na hora, eu chego lá, às vezes é uma canção pop, às vezes é um rock progressivo, às vezes é um mantra, às vezes é uma música new age, vai do que eu sinto por intuição naquele momento. Eu então separei esse CD da Maggie Reilly, separei um outro CD do Marillion, a banda inglesa que eu também gosto muito, Marbles, e falei, poxa, vou começar o programa hoje, eu vou responder algumas perguntas que alguns ouvintes mandaram, algumas cartas, eu vou responder as perguntas porque as respostas poderão servir para outras pessoas com as mesmas dúvidas. Eu vou fazer um bloco respondendo as perguntas e o outro bloco do programa eu vou falar um pouco sobre as experiências fora do corpo. De última hora, quase saindo de casa, me deu vontade de pegar um CD chinês. Não tinha motivo. Fui lá, peguei um CD do Jia Pengfeng, que é um violinista chinês que toca um violino chinês chamado Eru, que é um violino difícil de tocar. Ele é ancestral, ele é na China, usado para relaxamento. Já passei vários trabalhos do Jia Pengfeng aqui no nosso programa. Eu então catei um CD chamado Faraway. Eu tenho vários CDs dele. E trouxe para cá. Aí eu separei o disco da Maggie Reilly, separei o outro do Marillion, falei, Tomás, ó, vai ser essa música aqui, depois essa. Fica com esse CD chinês que, se de repente me der vontade de passá-lo aqui no segundo bloco, a gente passa um pedacinho, deixa aí. Eu fui então pegar o copo de água para trazer aqui para o estúdio e me veio na memória uma técnica que eu ensinei vários programas atrás para vocês, eu não me lembro exatamente quando, que é uma técnica de relaxamento tomando chá, chama-se tomando chá com o tal. E eu me lembrei disso repentinamente. Falei, caramba, por que que eu lembrei disso? De repente, é até legal eu contar novamente como é que se faz esse pequeno exercício de relaxamento, principalmente em dias de tanto estresse e cansaço, como agora esses dias de fim de ano, está todo mundo muito cansado, todo mundo que trabalha, claro, porque tem gente que não trabalha, né, está só encostadão, não estou falando de quem não tem emprego, estou falando de gente preguiçosa mesmo. Mas quem trabalha, corre para lá e para cá, é uma época de cansaço, né, está todo mundo querendo tirar uns dias aí de pausa, então essa técnica pode cair bem. Mas ainda não acabou o que eu quero contar para vocês. Eu vim para cá, sentei 5 minutos antes de começar o programa e vi aqui, dentro do estúdio, um dos mentores espirituais que me ajuda há muitos anos, que é um espírito chinês ligado à atmosfera do taoísmo clássico da velha China. Esse espírito me acompanha há muitos anos. O contato que eu tenho com ele, principalmente, é durante as experiências fora do corpo. Durante muitos anos, esse guia espiritual, esse amparador espiritual, vem me levando para aplicar passes em pessoas que não estão bem após a morte. Me ensinou muitas práticas de bioenergia, muitos conceitos taoístas, me ensinou muita coisa. Eu sou muito grato a esse amparador chinês. Ele faz parte de um grupo que aparece para mim há muitos anos. E para minha surpresa, ele está aqui dentro do estúdio. E naturalmente que eu falo isso com essa naturalidade, porque eu trabalho há mais de 30 anos com a parte espiritual. Eu tenho hoje 46. Eu comecei isso tudo com 15. Então me acostumei muito com a parte espiritual. Eu falo de presenças espirituais, para mim, de uma forma normal. Não tem nada a ver com a religião X ou Y. Não tem nada a ver com eu fazer uma prece para esse chinês, que é apenas um amigo meu que mora do lado de lá e que tem ligações comigo de outras vidas. E é um grande mentor, um grande mestre espiritual que me orienta, né? Então, por isso a naturalidade. Às vezes alguém pergunta, poxa, Wagner, você não tem receio de se expor e de falar que você viu um espírito ou isso? As pessoas podem não acreditar isso. Eu não estou ligando a mínima. Para mim isso é muito natural. O mundo espiritual, o outro lado da vida, para mim está mesclado com esse numa coisa só. E eu não estou ligando muito para o ceticismo das outras pessoas. Nem estou tentando convencer ninguém de nada. Eu só estou chegando aqui contando o que eu percebo. Eu sei que outras pessoas também percebem. E dá para perceber nitidamente quando a pessoa dá uma viajada na maionese psíquica e inventa uma coisa, ou fabula outra, ou cria uma coisa da própria mente. Dá para perceber claramente quando a pessoa extrapola os limites do bom senso. O que eu passo não é assim não, o que eu passo é com o pé no chão, com equilíbrio e com discernimento, naturalmente, para evitar essas distorções psíquicas às quais todos nós estamos sujeitos, se nós não ponderarmos as coisas, não usarmos discernimento para filtrar tudo aquilo que a gente vê, que a gente escuta, que a gente lê, incluindo orientações e presenças espirituais. Não é porque eles estão em outro plano, como seres extrafísicos, que eles detêm a verdade absoluta. Isso não existe. Então, mesmo um guia espiritual bacana, ao passar uma informação, algum toque, precisamos aqui no plano físico filtrar, adaptar aquele ensinamento dentro do contexto e da realidade da vida da própria pessoa. Às vezes você capta uma ideia fantástica, né, de uma forma grandiosa, mas na hora de você adaptá-la, passar para alguém daqui, você tem que fazer o jogo daqui, desse plano, saber adaptar a mensagem a quem está destinada a mensagem, quem vai escutar aquilo que você está colocando. Então é necessário não somente a presença de seres espirituais, mentores, orientadores extrafísicos, mas também bons sensitivos, bons médiums, pessoas capacitadas com discernimento, estudo, sentimento bom e alegria no que faz, para poder ancorar neste plano denso as orientações que vêm de outros planos de uma forma sensata que seja plenamente coerente para as outras pessoas. Então, ao perceber ele aqui, ele sorriu, ele é muito risonho, é sempre bem-humorado. E ele me passou dois toques espirituais aqui para eu passar no programa. Eu aproveitei e relacionei outros toques aos quais ele me passou ao longo dos anos e que eu costumo, inclusive, passar em diversas palestras. Então, eu vou alterar um pouquinho o que eu queria fazer. Eu vou fazer um programa com vocês aqui de improviso, baseado na sabedoria chinesa do taoísmo original e dessas presenças chinesas espirituais que aparecem aqui no meu trabalho. Eu vou fazer agora, nesse primeiro bloco, eu vou passar para vocês alguns dos toques espirituais que eu aprendi com esse espírito em outras épocas. No segundo bloco, eu explico para vocês mais ou menos a parte histórica do taoísmo, o surgimento do taoísmo com Lao Tse, a grande obra do Lao Tse, que é o Tao Te Ching, e aí eu entro um pouco mais na parte explicativa. Nesse primeiro bloco, eu vou deixar o tema bem solto. Vamos fazer o seguinte, Tomás? Pega o CD do Jia Peng Feng que está aí, Fire Away, deixa a música 2 rolando no repeat, como se fosse a trilha sonora de fundo, enquanto eu vou conversando aqui com os ouvintes e passando esses toques que esse mentor chinês aí tão bacana dividiu comigo ao longo dos anos. E eu agradeço muito a esse amigo espiritual tão bacana, pelo respeito com que ele me trata ao longo dos anos, pelo bom humor, pela sabedoria. Em nenhum instante esse espírito me passou qualquer coisa ostensiva de superioridade, como se ele fosse superior e eu não, sabe? Me passou sempre a noção de igualdade, que todos os seres pertencem à mesma origem, todos os seres estão dentro da mesma força vital, a mesma energia, respirando esta mesma força vital que os chineses chamam de Qi, a força vital. Estamos dentro do mesmo planeta, estamos dentro do mesmo sistema solar, inseridos na mesma galáxia, dentro do mesmo universo, né? Ou talvez com um multiverso e outros universos paralelos, planos extrafísicos que interpenetram os planos densos. A magnitude da vida, o universo incomensurável, zilhões e zilhões de sóis, estrelas, orbes e seres habitando a imensidão sideral, e dentro dessa imensidão um princípio único, uma energia que se espalha por todos os planos, só mudando o grau de condensação dela, o que inclusive está de acordo com a física moderna, que afirma que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante, ou seja, tudo é energia em graus variados de densidade. Quanto mais densa a matéria, quanto mais sutil pura luz. Mas os antigos mestres chineses já falavam disso, de que há um princípio vital em todas as coisas, chamado Qi, a força vital. E o que varia na natureza é o grau de condensação dessa força vital, que se expressa no mineral de uma forma, no vegetal de outra maneira, no animal de outra forma e no ser humano também adaptado ao jeito humano de ser. Essa mesma energia que aqui na atmosfera planetária está dentro dos elementos e que no espaço sideral, onde não existe oxigênio, no vácuo sideral, essa energia também preenche todos os espaços, e aquilo que nós pensamos que é o vácuo, o vazio, também está preenchido de energia que está em tudo. E essa energia, esse Qi, essa força vital, emanada por um princípio absoluto que o Lao Tse, cerca de 600 anos de Cristo, chamou de Tao, o princípio absoluto. Que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Tomás, cadê a música que não dá para ouvir nada? Você está sabotando aí o som do Jia Peng. Aumenta um pouquinho, deixa passar um minutinho. Essa música que está tocando aí é do CD Fire Away, do músico chinês Jia Peng Feng. O primeiro, essa relação de toques que eu vou passar para vocês, baseada nos ensinamentos chineses, ela tem um nome, chama-se Ching, T-I-N-G, Ching. Ching não tem uma tradução específica, eu já vi várias traduções, mas a tradução que eu gosto é mais ou menos o seguinte: você está jogando sinuca, então você tem uma bola apontando ali para outra para jogar na caçapa. Na hora que você dá a sua tacada, né, que o taco bate na bola, né, e atinge a outra bola jogando-a na caçapa, no momento exato em que você bate o taco na bola, esse som, o som do taco batendo na bola, esse chinês, meu amigo, chama de ting. Quer dizer, o som de uma tacada. Poderia fazer associação com, sei lá, o sujeito jogando golfe, né, quando pega lá e dá arremessa a bola naquele instante, o jogador quando chuta, e daí por diante, ting, atacada, né, em alguma coisa. O Tomás está falando ali que ele também dá suas tacadas, mas a mulher dele me falou um tempo atrás que a tacada dele não está indo muito bem, não, porque está faltando passar giz na ponta do taco, e ele anda espirrando a bola na hora H de dar a tacada e erra o lugar certo, lá onde tem que acertar as coisas, né, Tomás? Ele está dizendo que é cansaço de fim de ano, que aí falta giz, aí ele erra a tacada.
Meu Deus do céu.
Bom, essa relação de toques se chama ting. Eu vou passar de um a um para vocês. Aumenta mais um pouquinho, Tomás, está muito baixinho. Isso. A primeira coisa, gente, é muito importante. É até uma brincadeira dele, mas é legal. É, quando você estiver numa fase ruim, as coisas não estão dando certo, você está triste, né? Está tudo dando errado, pega uma cartolina grande e escreve com uma caneta bem grossa a seguinte frase: tudo passa. E coloca perto da sua cama. Quando você for deitar, olha essa cartolina escrita: tudo passa. E na hora que você levantar pela manhã, que seja a primeira coisa que você faça, olha para a cartolina onde está escrito: tudo passa. Na hora de deitar, leia a cartolina: tudo passa. Na hora de levantar de manhã, leia a cartolina: tudo passa. Porque tudo passa mesmo, inclusive um momento ruim pelo qual a pessoa esteja passando. Tudo passa mesmo. A natureza das coisas da Terra é a impermanência das coisas. Neste plano físico, nada é para sempre. Tem coisas que ficam por um tempo, outras por um tempinho e outras mais por um tempão. Mas tudo passa. Seja a presença de pessoas amadas ou não perto de nós, incluindo o próprio corpo físico nosso, que está emprestado pela Mãe Terra por uma vida. Nós não vamos carregar o corpo para outro plano. Nós estamos encaixados no corpo físico e um dia sairemos dele definitivamente, porque até o corpo passa. E se nós observarmos direitinho, o corpo físico não tem bolsos. Ou seja, a natureza avisa o ser humano que ele entra sem nada e vai embora sem nada da vida, porque tudo passa. Se fosse para acumular alguma coisa no corpo, o corpo teria nascido com bolsos para a pessoa guardar coisas. Mas o corpo não tem bolsos. É um aviso, tudo passa, incluindo o seu corpo. Tudo é temporário, tudo é passageiro, tudo passa. Então o momento ruim também passará. Agora, pense em outra coisa. Quando tudo estiver rolando de bom para você, uma fase boa, não se esqueça, olha para a cartolina, porque isso também vai passar, porque tudo passa, seja um momento ruim, seja um momento bom, porque a característica da vida é a impermanência. Como é que é? Olha, o Tomás está me dizendo que um cobrador amigo dele, de ônibus, disse que na vida tudo é passageiro. Tá bom, Tomás, o que mais? Menos cobrador e motorista. Essa é tão velha, cara, eu escuto isso desde pequeno. Na vida tudo é passageiro, menos cobrador e motorista. Eu escuto isso desde o século XV, em outra vida, Tomás. Você vem com a piada velha dessa? Bom, tudo passa, é a primeira coisa da lista do Ting aqui. A outra coisa, nada pertence a nenhum de nós, já que tudo passa. Então é bom de vez em quando repetir para você: nada me pertence. Mas isso não significa que você não possa usufruir das coisas que estão dentro da própria vida. Apenas você sabendo que tudo é passageiro, você sabe que uma hora ou outra, no momento final, você é obrigado a ir para outro plano, e aí todas as coisas que você tiver no plano físico não pertencem mais, porque na verdade nunca pertenceram. Elas estão apenas por um tempo de vida, que você pode utilizar, sua casa, seu carro, seu corpo, né? Mas tudo isso passa, porque nada pertence a você. É muito importante ter essa noção. Nenhum ser humano, nem seu filho, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, nada é seu, nada te pertence. E a prova disso é a própria morte, que uma hora ou outra arrebata as pessoas que nós amamos e as leva para outro plano, significando que elas não nos pertenciam. Elas pertencem à vida, e a vida é por um tempo, pelo menos neste plano físico, já que em outros planos a vida segue além da morte, com outros parâmetros e outra maneira. Então nada me pertence. Inclusive, eu posso até adaptar isso aqui, Tomás. Você imagina, Tomás, você chega em casa e pega sua esposa com o Ricardão, pega no flagrante, Então, na mesma hora, cresce aquele chifre, né? O Tomás coçando a testa, assim, pensando que era o chakra frontal que estava ativando e era o chifre que estava surgindo. E o Tomás vai, encontra a mulher dele com o Ricardão em casa. Tomás, não vai fazer uma besteira, chegar a matar o Ricardão e matar a esposa porque você foi traído, porque tudo passa, menos o chifre nesse caso, né? Então, o que acontece? O que você faz? Separa, conhece outra pessoa depois e vai para frente. Não vai fazer besteira chegar e liquidar a pessoa que te traiu e o Ricardão que está ali. Simplesmente nada te pertence, nem ela e nem o chifre. Não assume isso. Vai para frente, conhece outra pessoa, começa um outro relacionamento de uma outra forma, mas nada de fazer besteira. As pessoas, em nome de uma honra, que eu não sei de onde que elas tiram essa tal honra, elas matam, elas batem. E se alguém te traiu, traiu, separa, vai pra frente, toca a bola, vai viver com outra pessoa que você acha mais interessante e segue a vida, né? Tudo passa e nada nos pertence. A outra coisa importante, que é um toque desse chinês, nunca brigue por coisas pequenas. As pessoas, às vezes, elas explodem facilmente por coisas muito pequenas. Às vezes, 10 centavos que ela não recebeu de troco, ela explode e arranja uma briga enorme. Outras vezes, é uma comida que não veio do jeito que ela queria, sei lá, ela pediu um prato bem passado e o prato veio mal passado, ou vice-versa, e ela, de repente, quer quebrar o restaurante. Por exemplo, é o ovo frito que você pediu mal passado, ele veio bem passado e você briga com a sua esposa, ou com seu filho, ou com seu pai, com quem fez o ovo para você. E naquele instante, milhões de pessoas estão passando fome em vários lugares do mundo, adorariam comer aquele ovo que você recusou. Então, as pessoas brigam por coisas pequenininhas demais. Qualquer coisinha fecha a cara, emburra, né? E sai para discussão. E às vezes a pessoa é fechada no tráfego, sabe? De repente passou um carro na sua frente e fechou. O que você faz? Desvia, vai, muda o caminho, sai de perto dessa pessoa que te fechou. Mas a pessoa movida pelo ego, pela arrogância, ela fala: me fechou, vou fechar também, vou atrás. E aí, dá uma fechada de vingança, a outra pessoa sai com uma arma e dá um tiro e acaba com a sua vida carnal, que você teve tanto trabalho para descer e por um segundo vai embora à toa. Você vai continuar vivo em outro plano, mas perdeu o equipamento físico que deu tanto trabalho para você descer, 9 meses dentro do útero da sua mãe, tanto tempo para você crescer aqui no plano físico, e você desperdiça por causa de uma coisa trivial que você poderia ter evitado. Fechou você, desvia o caminho, sai de perto, não briga, sai, foge de problema, né? Então não brigue por coisa pequena. Aí vem o outro ensinamento, Tomás. Já que esse é não brigue por coisa pequena, qual é o outro ensinamento? Tudo é coisa pequena. Tudo na vida é coisa pequena, então não vale ficar emburrando ou entalando com as coisas. Então, nós temos até agora: tudo passa, nada me pertence, nunca brigue por coisas pequenas e tudo é coisa pequena. O outro ensinamento é: ria mais de si mesmo. É importante, de vez em quando, você rir de você mesmo, para não deixar o ego crescer, nem a arrogância. Sabe, acontecem coisas ao longo da vida e todo mundo é meio ridículo, eu inclusive, tá? Não estou fora disso não. Então, ao longo da vida, existem situações inusitadas, engraçadas, em que nós passamos algum ridículo, seja na infância, na adolescência ou na adultidade, né, Tomás? Então, de vez em quando, para, lembra um pouquinho de alguma coisa engraçada do seu passado e começa a rir. Lembra de um momento alegre, ou de uma piada, ou de um momento seu de ridículo mesmo, né? Eu me lembro quando eu tinha 13 anos, Tomás. Tinha uma garota que eu gostava na escola e ela gostava de mim também. E eu marquei um encontro com ela atrás do muro da escola às 6 horas da tarde. Eu estava, acho que, na sexta ou na sétima série. E eu tinha apostado com meus amigos que eu ia ganhar a garota. Apostei uma grana com eles. Marquei um encontro com a garota atrás do muro, meus amigos de longe olhando para ver se eu ia ganhar a garota com aquela cantada. Quando eu cheguei perto da garota, Tomás, tinha um degrauzinho e o cadarço do tênis, na época, que tênis que era? Conga, lembra, Tomás? Conga, que chute, Vulcabras era o calçado. E hoje minha filha às vezes pede para eu comprar um tênis da Nike que custa uma fortuna, eu usava Conga, né, e Vulcabras quando era pequeno. E aí o cadarço do tênis a desamarrou e eu não vi. E aí eu tropecei, Tomás, na frente da garota e caí de cara no chão. E aí aqui embaixo do meu queixo abriu um corte, sangrou pra caramba. Eu me levantei cheio de poeira na calçada, o queixo aberto, meus amigos rindo pra caramba, a garota me olhando como se eu fosse um babaca na frente dela. Eu fiquei humilhado, fui embora pra casa, faltei uma semana de aula, envergonhado de ter tomado um tombo na frente da garota que eu gostava, na frente dos meus amigos. Na época aquilo parecia uma tragédia, Tomás. Eu tinha 13 anos. Hoje eu tenho 46. Eu lembro disso e eu começo a rir. Era ridículo. Então, é mais ou menos isso. Lembra de alguma coisa, dá uma risada. E tem coisas nossas que são ridículas hoje, que nós não vemos. Sei lá, daqui a alguns anos, quando a gente lembrar, talvez a gente vá rir. Então, já que daqui a alguns anos nós iremos rir, que tal começar agora e já rir de uma vez, já que lá pra frente você vai rir do seu ridículo? Então, rir do ridículo, baixa a bola do ego da gente, traz um pouco de simplicidade e naturalidade. Agora, rir do ridículo da gente não significa depreciar a gente, significa ter uma autoestima tão alta que você é capaz de rir de você mesmo. Porque quem não tem capacidade de rir de si próprio, tem a autoestima baixa. Né? Com a autoestima alta, você ri, você está bem com você mesmo. E você olha coisas antigas até com outro prisma, outra maneira de ser. E aí você começa a rir. E rindo, as energias circulam mais facilmente, você desobstrui os canais energéticos pelo estado de alegria que você está, e as energias fluindo, você se sente melhor. Bom, se adiantou o relógio, Tomás? Você vai rir porque é hora do intervalo? Então, vamos dar um intervalo? Na volta, você vai voltar com o CD da Meg Riley, a segunda música desse CD Midnight Sun, já encaixada na vinheta de volta. E aí a gente volta a falar dessa parte chinesa na volta.
Rádio Mundial.
Line that drew you back to me.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Voltando aí da vinheta de intervalo, toquei mais uma música da Meg Riley, CD Midnight Sun. Essa é a segunda música, esse CD importado da Inglaterra. Vou repetir, Meg Riley é uma vocalista inglesa, o CD Midnight Sun. Bom, vamos voltar aí ao bate-papo que eu estava comentando com vocês antes do intervalo. Ah, outra coisa, saiu a nova edição da revista Sexto Sentido, número 89, entrou essa semana nas bancas. A Sexto Sentido é uma das revistas em que eu escrevo, com muita honra, muita gratidão ao pessoal da editora Mitos, que mantém essa revista nas bancas, que é uma revista excelente, com a temática espiritualista em geral, e eu escrevo na revista já há vários anos, como também na outra revista da editora, que é a Espiritismo e Ciência. Então, esse número 89 está com uma matéria especial chamada Espiritualidade na Mídia, onde o pessoal da Sexto Sentido entrevistou a Rosana Bene, minha amiga, apresentadora do programa Dimensões na TV, e que também tem um programa aqui na rádio, e uma entrevista comigo, ela também foi feita em dupla, e inclusive a capa, metade da capa é o belo rosto da Rosana, uma loura linda, e a outra metade é o meu rosto, não tão lindo quanto a Rosana, mas quebrando o galho com 46 anos, está mais ou menos, está dando para... Não usei maquiagem não, a foto está boa, foi sem maquiagem, depois de um curso não tem maquiagem não, rapaz. Se você ver, os olhos estão bem brilhantes como são. Ele está dizendo que foi Photoshop, não foi não. Então, para vocês que gostam do programa, a Sexto Sentido número 89, que está nas bancas, está com uma matéria em que eu e a Rosana Bene estamos falando dos programas aqui da rádio e de TV dentro do Enfoque Espiritual. E na capa está a foto dela e a minha, assim, metade, metade na capa. Então, se vocês puderem comprar, é legal, porque nós estamos contando algumas coisas interessantes na matéria. Que foi, Tomás? Na parte de trás da revista tem uma foto do nosso amigo também, o Luiz Antônio Gasparetto, que está aqui com a divulgação da Rádio Mundial, que o nome de vários apresentadores aqui logo embaixo da foto também. Bem legal, né? Bom, outra coisa. Está nas bancas uma revista que é recente, é nova. Ela está no número 3, chama-se Nova Consciência. Essa revista é excelente também. E para quem gosta de animal, esse número está apresentando uma matéria chamada Telepatia Animal, sobre fenômenos paranormais ocorridos com animais. Gente, a matéria está muito legal. Tem uma matéria sobre taoísmo e uma matéria sobre um cara que eu sou admirador, sou fã, que é o Fernando Pessoa, o grande poeta português, e as relações do Fernando Pessoa com o ocultismo. Então essa revista está muito legal, revista Nova Consciência, número 3, é uma revista recente, bem legal, vocês acham em qualquer banca boa, tá bom? Voltando aqui para a sequência do Ting, que são as orientações chinesas, isso, novamente. Que tal colocar a música 3 de fundo agora? Então, vamos ver a 3, eu não me lembro qual é. Põe a 3 de fundo, vamos ver. Isso, deixa sair de fundo no repeat, tá bom? Bom, a flexibilidade do bambu. É um ensinamento chinês e também taoísta clássico da Europa, de que quando dá uma ventania, o bambu velho, como ele é muito rígido, muito, muito denso, muito seco, ele quebra em contraste com o vento. Né, o vento vem e você escuta aquela barulhada no bambuzal dos bambus quebrando, porque os bambus mais velhos são bem duros, são secos, então eles quebram fácil, né, diante da força do vento. Porém, os bambus novos são verdinhos, flexíveis. Se venta para a direita, ele vira para a direita. Se venta para a esquerda, ele vira para a esquerda. Ele é capaz de ficar deitado sob a força do vento. Quando o vento vai embora, o bichinho está lá em pé, como sempre. Então, aonde está a força do bambu jovem? Na flexibilidade. Então, esse é um dos ensinamentos taoístas clássicos. A grande força está na flexibilidade, porque se você for muito radical, muito seco, o vento da vida poderá lhe quebrar. Agora, se você é flexível e aprende a se adaptar a cada estação, você é flexível com o jogo da natureza, aprende a dançar conforme a música e consegue naturalmente ir fluindo pelos diversos ritmos da natureza. Então, os taoístas usam o exemplo do bambu flexível. Aliás, o Tomás está ali falando de bambu, está ali fazendo sinal. Olha, Tomás, eu não queria dizer nada.
Meu Deus do céu.
Olha, se qualquer das duas possibilidades, você está ferrado. Se for o bambu velho, seco, ele quebra. E se for o bambu flexível, ele também é flexível, não tem firmeza nenhuma. Então, não está bom esse exemplo que você está dando aí, não. Né? Bom, um outro exemplo de flexibilidade que se aprende com o estudo do taoísmo é que a água, ela, ao longo do tempo, ela vai batendo no paredão rochoso e vai criando erosão e vai lentamente adentrando na pedra. Nós temos um ditado aqui em português que diz o seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa também é antiga, né, Tomás? Essa é do século XII, né? Então, a água, sabe, não tem firmeza nenhuma, né? Fluida, mas ela vai batendo, batendo e fazendo o seu trabalho ao longo do tempo, né? E acaba criando a erosão numa rocha bem dura. Então, a água é exemplo, a flexibilidade das coisas é a verdadeira firmeza. Nada de radicalismo com nada, sabe? Endurecer, não, tem que ser do jeito que eu quero, não pode ser de outro jeito. Pode sim, a vida tem mil jeitos diferentes de apresentar as experiências. E quem disse que só o jeito da gente é o jeito certo de viver? Nada disso. A gente tem que estar aberto para muitos jeitos e saber ter a flexibilidade necessária com o discernimento para saber o que fazer em cada situação. O outro ensinamento do Ching é o encantamento com a natureza. Conta-se uma história, o grande sábio Lao Tse estava andando pela grama e chegou um discípulo e falou assim: mestre, eu estou tão triste. E o Lao Tse falou assim: por que você está triste? Porque a moça que eu gosto foi embora com outro cara. E eu estou triste por isso. Eu estou deprimido. E aí o Lao Tse falou: olha, faz o seguinte. Eu vou fazer uma xícara de chá. Vamos sentar aqui juntinho na grama. E vamos tomar um chá junto de olhos fechados. E quando você sorver cada gole do chá, quentinho, chá de ervas, pensa que você está absorvendo a energia, o ti, o tal que está em tudo também, que você vai se sentir melhor. Aí o cara, emburrado: eu não quero chá, eu estou triste. Aí o Lao Tse falou: tire então o seu sapato, né, a sua sapatilha. Naquela época o pessoal usava sapatilha chinesa, né, Tomás? Tira a sua sapatilha e vamos andar com o pé descalço na grama. A grama está molhadinha de orvalho. E à medida que a gente for pisando na grama, a gente imagina que a grama é o tal, e que quando a gente pisa, o pé é o tal, e a grama é o tal, tudo é o tal, e só de pisar na grama a gente se sente feliz. Aí o cara emburrado: eu não quero andar na grama. Aí o Lao Tse viu que o caso era sério e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, fecha os olhos. Imagina a passagem dos anos. Imagina essa moça agora, uma anciã com 100 anos. Usa a sua capacidade de visualização, de olhos fechados. Imagina como será o rosto dessa moça que hoje é bonita e é jovem, aos 100 anos, um rosto enrugadinho, enrugadinho, em que a passagem do tempo vai levando toda a beleza física. E se não tiver uma beleza interior, não sobra nada. Então, imagine o rosto enrugadinho desta jovem aos 100 anos. O rapaz imaginou, aí o Lao Tse falou: dá uma olhadinha, você ia querer ela quando ela tivesse com 100 anos, desse jeito? Aí o rapaz entendeu, começou a rir e falou assim: pois é, quando ela tivesse 100 anos, eu acho que eu não ia querer, não. Aí o Lao Tse falou: então presta atenção, porque quando você tiver com 100 anos, ninguém vai te querer também. Então desencana, fica frio, vamos lá, toma o chá, descalça a sapatilha, vamos andar pela grama, porque tudo é o tal, para de encher o saco, para de encanar com as coisas, seja feliz, vem tomar o chá, vamos andar pela grama e vamos celebrar a natureza. E o outro ensinamento: deslize pelo ti, pela força vital, ou seja, mexa um pouco mais com a sua energia. Aí entra o conselho diretamente para médiums, sensitivos em geral, reikianos, curadores prânicos, passistas, pessoas que trabalham com energia, com seus chakras, seja no yoga, seja em qualquer área, ou que trabalham muito com as mãos, trabalhando suas energias. Estender as mãos para frente, suavemente dar um passe no ar em frente, com movimentos suaves das mãos, como se você misturasse o movimento das suas mãos com o ar em torno. Isso pode ser feito tranquilamente na sua prática meditativa em casa ou de ativação de chakras, e não cai naquele bico de que é perigoso trabalhar suas energias em casa. Se fosse perigoso fazer isso, quem é que poderia fazer yoga em casa? Quem é que poderia fazer uma prática de Tai Chi Chuan em casa? Grupos ocidentais falam muito, olha, não mexe com energia em casa porque é perigoso. Conversa fiada, milhões de chineses trabalham em casa, milênios, fazendo Tai Chi Chuan, milhões de hindus praticam yoga em casa, ativando chakras, e não tem esse perigo que o pessoal fala, não. O que tem muito é falta de informação. Então, especificamente para quem já trabalha em alguma área e tem um certo desenvolvimento, mexe um pouco mais com a energia das suas mãos. Senta quietinho, ergue o pensamento a uma causa maior, da maneira que você entender que deva ser. Sabe, eu não tenho direito de dizer como você deve fazer nada. Só uma sugestão. Ergue o pensamento, abre o coração para um amor profundo, estende as mãos para frente e gira as mãos no ar, como se você estivesse dando um pequeno passe no ar em torno, por alguns minutos. Desliza as mãos com calma, suavemente, com prazer, como se você abrisse as energias em volta do ar com um movimento suave das suas mãos, um movimento gentil, flexível. Você pode até passar essas mãos em frente aos chakras e a várias partes do corpo e suavemente limpando suas energias. Como é que isso é chamado no espiritismo? Autopasse? No reiki, um auto reiki ou auto cura prânica? As pessoas podem trabalhar elas mesmas e ir soltando suas energias, deixando tudo mais flexível, mais tranquilo. E outra coisa importante, perto da hora de dormir, é bom também se a pessoa der um alto passe nela e tomar um chá de ervas, né? Não que tenha cafeína. Erva cidreira, camomila, hortelã, erva doce. Tem tantos chás de ervas aí muito gostosos. A pessoa toma. E a prática para tomar o chá, de acordo com o taoísmo, é a seguinte. A pessoa fecha os olhos, né? Aumenta um pouquinho, essa música é tão linda, Tomás. Você tá sabotando o som hoje, hein, cara? O que houve com você? Só porque eu falei do negócio aí que o seu taco espirrava no início do programa, né? Foi só a mulher que falou pra mim. É o seguinte, você fecha os olhos, sentado, com uma xícara de chá do seu gosto, sabor que você gostar, mas um chá de ervas. Fecha os olhos e não abra os olhos até você acabar de sorver o chá inteiro. Sorva o chá em pequenos goles. E como você estará de olhos fechados, cada vez que você sorver um gole, você vai estar prestando atenção no sabor do chá, no chá descendo pela garganta. E quando engolir a porção de chá, imagine que você está engolindo energia em forma líquida, quentinha, que há um princípio maior na natureza que também está dentro do chá, o Tao que está em tudo. Sabe, force-se a tomar o chá de olhos fechados. Isso vai fazer com que seus sentidos fiquem hiperapurados e você vai perceber melhor o gosto do chá. E é óbvio, você não vai poder tomar uma xícara cheia de chá quente de forma rápida. Então você está se forçando a parar um pouquinho dentro da correria do seu dia a dia. Você vai tirar 5 minutos para tomar esse chá com calma. São 5 minutos de interiorização, porque você estará de olhos fechados, prestando atenção no chá que você está tomando e com o pensamento de que cada gole de chá sorvido limpa a sua boca, seu esôfago, seu estômago, como se fosse uma ligação intimista com o líquido quentinho do chá. De preferência, não coloca açúcar, né? E se colocar adoçante, procura colocar estévia, né? Um adoçante mais natural, mas o ideal seria o chá com o seu gosto natural. Faz essa prática todo dia um pouquinho, que você vai perceber em um mês que aquele momento do chá vai ser um momento teu do dia de alto equilíbrio. E eu não estou falando para você tomar chá igual um inglês toma chá, mate ou chá preto cheio de cafeína também, às 5 horas da tarde lá em Londres, não. Eu estou falando para você tomar um chá de ervas, de olhos fechados, e pensar que você está sorvendo a luz, o chi, a energia, o todo que está em tudo, em cada gole de chá. Coloca uma música de fundo que você goste, bem suave, e nesses minutos que você estiver tomando chá, é como se fosse uma mini meditação, na sua casa, tranquilo. E se for perto da hora de deitar, também é bom, porque favorece o relaxamento do corpo e favorece as experiências fora do corpo, durante o sono. Experiências essas que os mestres chineses vêm falando há tantos milênios, e como o nosso tempo já está chegando aí ao fim, o programa passa rápido, no próximo programa eu vou dar sequência a isso que eu estou colocando aqui para vocês, mas mais voltado para as experiências fora do corpo. E aí eu explico a parte histórica do taoísmo, do Lao Tse, do Tao Te Ching, que hoje não deu tempo, porque eu fui falando, e aí o programa já está no finalzinho. Tomás está balançando o lencinho lilás dele, ali então não tem jeito, né? Está na hora da gente ir para casa. Eu quero agradecer a vocês toda a audiência do programa da semana passada para cá. Nós recebemos muitos e-mails agradecendo a realização do programa, parabenizando. São muitos e-mails. Eu quero agradecer muito a vocês que mandaram os e-mails para cá, tá ok? Eu vou deixar o site nosso no ar, www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. E o telefone de contato, 6163-535381. Bom, vamos terminar o programa, Tomás? Termina com a Meg Riley novamente, a segunda música. CD Midnight Sun, Meg Riley. Gente, brigadão pela audiência, um grande abraço, deixo um beijo para as moças, o Tomás deixa um beijo para os rapazes. Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.